O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus.
Nesses itens do capítulo 5, Tiago, que é o maior capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque naturalmente a aflição é uma das maiores dificuldades, e a incompreensão que nós temos acerca do sofrimento faz com que, ou fez com que, os espíritos tivessem toda uma preocupação em nos elucidar, em trazer luz acerca desta questão tão cara para todos nós. E a justiça das aflições? Ora, as compensações que Jesus promete aos aflitos nessa passagem lida, elas não podem ocorrer, Tiago, senão na vida futura. E sem a certeza do futuro, essas máximas do Cristo seriam como um contrassenso. Bem mais, não é? Seria um engano. Mesmo com essa certeza, nós dificilmente, Tiago, compreendemos a utilidade, por exemplo, de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas então se pergunta, não é, Tiago, por que que uns sofrem mais do que os outros? Por que que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda, Tiago, é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre, por exemplo, o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. Ora, a fé no futuro, ela pode realmente consolar e fazer até ter paciência, mas não explica, Tiago, essas anomalias que parecem até desmentir a justiça de Deus. Agora, cá para nós, né, Tiago, assim, admitindo a existência de Deus, não se pode concebê-lo sem que ele tenha todas as perfeições. Ele deve ser todo poder, bondade, justiça, não é? Deus, portanto, sendo justo, as vicissitudes ou as dificuldades, os sofrimentos da vida, tem que ser justa, tem que ter uma razão justa para isso. E o Espiritismo vem exatamente colocar essa luz, por exemplo, para compreender o sofrimento.
Exatamente, Murilo. Todos nós, mesmo aquele que mais pobre ao mais rico, o mais sofredor, mais afortunado, todos sofrem de alguma forma. Todos se dizem infortunados de alguma coisa, né? Todos nós sofremos. E quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, não quis dizer a todos que sofrem, pois todos nós sofremos de alguma coisa. Quem não tem problemas, né, Murilo? Mas que sofrimento é esse que os aflitos serão consolados? Se fossem todos nós, seremos consolados. Mas devemos saber a causa dos nossos sofrimentos, ou melhor, devemos saber passar por os nossos sofrimentos. Nós deveríamos dizer assim, como nos sugere o próprio Evangelho, né? Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, ou seja, devemos agradecer o nosso sofrimento, visto que as dores do mundo são pagamento da dívida que passadas e falhas passadas os fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, e o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Ou seja, é a lei de ação e reação, não é, Murilo? Tudo o que fazemos volta para nós de alguma forma, né? A colheita é livre, mas
A semeadura
é obrigatória, né?
Então, a semeadura é livre.
A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, se hoje eu planto discórdia, Né? Pode ser que eu não veja o resultado de imediato, mas amanhã eu terei dificuldade na frente, porque tudo que nós emanamos nos retorna de alguma forma. Então, se sofremos hoje, se tudo na nossa vida dá errado de alguma forma, provavelmente teremos isso uma razão nas nossas experiências passadas que desconhecemos agora. Então, é uma oportunidade que o nosso Pai nos dá de saldar o nosso débito hoje na Terra. E, em vez disso, muitos de nós, em vez de suportar com resignação, apenas nos concentramos em reclamar e tentar desviar dos obstáculos, em vez de passar por eles com resignação. Porque quando nós passamos com resignação, com tranquilidade, quando nós tentamos resolver os nossos problemas sem reclamar, sem nos julgar os mais infortunados do mundo, né? Os mais condenados, nós conseguimos então aprender com o nosso sofrimento. E no momento em que sofremos, que aprendemos com o nosso sofrimento, nós entendemos a dor que muitas vezes causamos, que possamos causar, o tempo perdido que fazemos com as outras pessoas, com as outras experiências, porque através da dor nós também aprendemos. Não é o melhor caminho, mas nós também aprendemos através da dor. E uma vez que aprendemos, né, Murilo, conseguimos colocar em prática melhor esses ensinamentos.
E é interessante entender, nesse capítulo 5, pela orientação da espiritualidade, a gente percebe com mais clareza, nós podemos abrandar ou, vamos dizer assim, ampliar o nosso sofrimento. É preciso que nós vejamos isso com muita clareza. Bem-aventurados os aflitos, como você bem disse, não são todos os aflitos, mas aqueles que entendem a razão do sofrimento, aqueles que não perdem a fé, aqueles que entendem a ação da providência divina. Não é? Em determinado momento, nós vamos aqui, nesse Evangelho, em outras ocasiões, falar sobre as causas, né, das nossas aflições, para que a gente entenda que nós somos os artífices. Né? Mas hoje é importante lembrar isso. No momento que nós fortalecemos a nossa fé e a espiritualidade, ela nos lembra que o pior não é viver sofrendo, mas perder a fé e continuar vivendo. Ou seja, é necessário a gente buscar, não é, por meio da fé, esse alimento para as nossas almas, que faz com que nós nos constituamos nos bem-aventurados, mesmo quando sofremos. E você bem lembrou, o sofrimento não é um privilégio apenas dos pobres, dos doentes, dos deserdados, mas todos sofrem. Então é necessário que nós compreendamos a razão do sofrimento para ser o bem-aventurado.
E quando nós aprendemos, né, Murilo, nós encaramos o nosso sofrimento de uma forma melhor. Quando nós sofremos, quando a dificuldade nos bate à porta, seja ela qual for, seja a dificuldade financeira, seja a dificuldade com um parente, seja uma dificuldade moral, uma tendência, nós aprendemos que e entendemos que aquilo pode ser uma oportunidade única de nos melhorarmos, de não sofrer mais. E aí, com a fé, aliada à fé e o conhecimento, nós aprendemos que podemos ter dias melhores, confiando muito em Deus, através de muitas preces, né, Murilo? Através do nosso esforço, da nossa resignação, nós conseguimos enxergar um dia melhor, enxergar soluções melhores. E então, é só através dessas coisas que nós conseguimos a nossa melhora interior, que nós vamos fazendo a nossa melhora íntima, nossa reforma íntima no dia a dia. E, querendo ou não, quando menos percebemos, já estamos pessoas mais preparadas para lidar com certas dificuldades. Quando nós dizemos que nós temos que evoluir, que nós temos que crescer para um mundo melhor, essa evolução não é de uma hora para outra, ela é lenta. E é através dessas mudanças que nós alcançamos a nossa evolução pessoal. Hoje, quando nós sabemos encarar melhor uma dificuldade, amanhã, quando essa mesma dificuldade nos bate à porta, nós já sabemos como resolver. E assim, sucessivamente, estamos mais preparados para uma alvorada melhor.
É isso aí, Tiago. Vamos convidar o nosso amigo ouvinte para fazer a nossa prece de encerramento em nosso culto de hoje, agradecendo a Deus a semana, rogando a Ele a assistência ao longo dessa semana que se inicia, rogando pelos nossos familiares, amigos, vizinhos, em especial aos que sofrem. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água transformando-a em alimento e remédio para as nossas almas. Obrigado, Jesus. Que Deus, nosso Pai, seja louvado.